Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Momento. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro jogo, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio de dois. Boa tarde. 19 de agosto de 2019. Estamos começando o Camisa 10, abrindo a sua semana. Santos líder, Flamengo na cola, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, tá todo mundo na briga, Yara Oliveira. Boa tarde, Yara.
Boa tarde, Márcio Espímpolo, e boa tarde a você que acompanha aqui o nosso Camisa 10. Isso mesmo, a rodada do fim de semana foi eletrizante e a gente conta tudo também o que vai acontecer no decorrer da semana. E você pode participar com a gente no YouTube, no Jovem Pan Esportes, e acompanhar a live, mandar seus comentários, seus temas e também no WhatsApp pelo 011-931-200-620. E ao meu lado aqui, Bruno Prado. Olá, Bruno.
Olá, Yara, Espímpolo. Boa tarde a todos que acompanham. Campeonato bem equilibrado, né? Essas duas derrotas do Santos foram até derrotas normais, São Paulo e Cruzeiro fora, colocou muita gente na briga, né? O Palmeiras, que era o líder antes da Copa América, não consegue se aproximar porque não ganha no brasileiro. Mas o Flamengo, nesse momento, é o time que se aproxima jogando bem. E o São Paulo também, com 24 vitórias seguidas. O Corinthians não perdeu após Copa América. Então, pelo menos, mais três equipes colaram nessa briga que antes estava mais entre Santos e Palmeiras. Hoje temos cinco times muito próximos, o que é bem legal para o campeonato.
São Paulo e Palmeiras empataram demais, né? Se não tivessem empatado tanto, estariam numa situação bem diferente no campeonato, mais acima até dos demais na classificação do campeonato. Daniel Alves estreou, Juan Fran estreou, Fernando Diniz Prado não é mais técnico do Fluminense também, nem poderia continuar, né? A campanha dele, ideias novas, o futebol ousado, 30 e tantas chances criadas, mas na que foi do outro lado, no gol dele ele tomou, ou seja, é um time totalmente descompensado.
Não concordou? Me cutucou por quê, Bruno Prado? Não gostou?
Não, é um time que vai brigar pra não cair com ele, vai continuar brigando pra não cair com o outro, e é isso. Aí sai o Diniz, como saiu semana passada o Claudinei, como saiu o Ney Franco. Só que quando sai o Diniz tem um carnaval. Quando sai outro é a mesma coisa. Como semana que vem vai sair outro, depois outro, e assim vai.
É que 30 de um lado e uma do outro e você toma um gol, às vezes não é melhor você chegar 10 e o cara chega a 10 e você empatar por 1 a 1?
Então essa...
1 e toma 1 a 0 é chute.
Então foi um planejamento do Argel que esse único chute no gol fosse gol.
Não,
então o técnico planejou isso e foi gol.
O fator largura faz parte do futebol.
Ah, então é roleta russa, né? Você sorteia, então é melhor não ter mas jogo. Então é melhor você sortear quem ganha.
A roleta russa
põe
é
no...
só contra o Diniz, Bruno Prado. Não. Porque ele deixa o Atlético Paranaense caindo, o Thiago assumiu, o time foi lá pra cima. O Fluminense tá lá embaixo na zona do... Ele só larga os times assim.
Mas o Atlético não era um time pra estar embaixo, é fato. Fluminense é. Fluminense ano passado ele brigou pra não cair até a última rodada. Esse ano vai brigar de novo. Tanto o Fluminense, quanto o Vasco, quanto o Botafogo, as pessoas vão muito na história, na tradição, mas são times para não cair, independente do seu treinador. São times que esse ano brigarão para não cair, ano que vem provavelmente brigarão de novo, e assim será.
Não é o camisa Fluminense aqui o programa, mas já vou fazer uma aposta aqui com você. Quer
sim.
Apostar que o Fluminense vai melhorar com outro técnico?
Melhorar, o que que é melhorar?
Melhorar, depende. A parte intermediária, 12ª colocação.
Pelo menos sair da, apostar? Da zona do rebaixamento.
Tem que ser 10º pra cima, senão é a mesma coisa.
Não, 12º tá ali, é tudo japonês. Não. Vamos apostar, Bruno Prado.
10º pra cima.
Um pouco de ousadia, Bruno Prado.
10º pra cima.
Começar segunda-feira já no pique, né?
Que o time seja campeão agora.
Que é a diferença.
Vamos, o time tá caindo agora, eu aposto com você que vai melhorar sem o Fernando. O Atlético Paranaense melhorou sem ele.
O Atlético melhorou. E melhorar é o quê? Depende do que é melhorar. Ganhar 2 jogos. Ah, melhorou. Ganhou 2 jogos. Daqui a pouco perde 2, piorou.
Melhorou. Ah, deixa pra lá então. Vai, Bruno Prado. Vamos às manchetes do programa de hoje. Vai começar com você, né, Giovanni Chacon?
Sim, senhor.
O São Paulo do Daniel Alves. As manchetes vêm aí com os nossos repórteres.
Daniel Alves estreia com o pé direito, marca o gol da vitória contra o Ceará e agora o São Paulo depende de uma vitória do jogo atrasado contra o Atlético Paranaense para colar no líder Santos. Apenas 2 pontos será a diferença se vencer na quarta.
Corinthians bate o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro em uma das melhores atuações da temporada. Pedrinho foi o grande destaque do timão. Agora, início da preparação para o jogo no meio de semana pela Copa Sul-Americana.
O Santos sofre a 2ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e agora vê os rivais se aproximarem na tabela.
É, e o Palmeiras empatou com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no final de semana e terá um novo encontro com os gaúchos pela Libertadores amanhã. O time já está em Porto Alegre, mantém preparação para o jogo e Mike, lesionado, não enfrenta o Grêmio. Com isso, Jean viaja a Porto Alegre. Cadê meu debulheiro? Cadê meu
debulheiro? Cadê meu debulheiro? Ele gosta. Boa,
pagode é legal. Alguns.
Não muda muito a fisionomia dele, mas a gente entende que ele está gostando, né?
Sim. Tá bom, não temos por motivos dentro. Por dentro. É.
Tá um pouco cabisbaixo agora com a saída.
Dá pra ver nos olhos.
Vai melhorar. Não. Agora, ninguém torce pra saída de ninguém, de nenhum clube. Mas, sei lá, é gosto, né?
É, aliás, como eu até escrevi nas redes sociais ontem, antes disso, né? É muito complicado, né? Ficar pedindo demissão de treinador, né? Eu não gostaria que ninguém ficasse pedindo a minha demissão, né? Então, é complicado, né? Às vezes acontece de... treinador tá perdendo, é um monte de jornalista. Ah, tem que demitir.
Fizeram isso com o Abelão.
Sim, fizeram.
Ah, mas tem certeza que de um jeito ou de outro pedem a nossa também, viu, Bruno?
Sim, eu sei disso.
Ah, mas então, é uma constante no futebol, né, gente?
É, a nossa
a cabeça do treinador tá sempre ali.
É, tem um monte de gente que uns urubuzinhos aí que
fica... Eu sei disso. Bruno, tá, mas
em muitos casos os caras são meia bocaça, viu, Bruno? Pra que querem ter lugar, você é muito melhor.
Mas é duro, né? Mas é realmente, acho que é uma coisa que deve se pensar que é meio complicado, né? Por que que a gente normaliza que um cara seja demitido e às vezes quando acontece uma demissão no nosso mercado a gente fica revoltado? Enfim, então acho que não é legal ficar pedindo que um treinador seja demitido.
É, a gente só tem que aceitar que quando o resultado não aparece, por exemplo, você não tá dando resultado no seu trabalho, você tem que aceitar uma mudança. Certo?
Depende.
Ah, como depende?
Depende do que
você é um empresário.
Quer, espera.
O retorno não é dado à sua empresa, você muda.
Sim, depende. Você tem que saber o que mudar, por que mudar. Não, não tá dando, traz qualquer um aí, pronto. Né? Que é o que fazem normalmente aqui.
Qualquer um não, mas com argumento, com base, com base que eu digo embasamento, né? Não acontece muitas vezes no futebol, mas alguma coisa tem que ser feita, né? O Cruzeiro. Ontem... se a expulsão do Gustavo Henrique ajudou ou não, merecida, na minha opinião, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ó, Cruzeiro mudou de técnico, a resposta já veio dentro do campo. Vamos pro intervalo, Yara?
Bora pro intervalo, porque daqui a pouco a gente volta mais com Camisa 10.
Meio de 12, eu marquei demais ontem, Yara.
Ah, é?
Eu sou o nome é Robson Brasil.
Brasil.
Aposto que foi uma narração espetacular. Márcio Espímpulo.
Eu sou o melhor do Brasil. Eu sou o primeiro, melhor, o segundo. E de 1 a 10 eu sou o melhor. Depois vem o 11º, 12º. Vamos ao gol do Daniel Alves. Ele arrepiou a torcida ontem.
Certeza.
Muita gente no Morumbi, Bruno Prado.
Estreando com o gol, não poderia estrear de outra maneira, né?
Ah, muito cara bom. Tem estrela, né? O Juanfran também participou ofensivamente, né? Não participou tanto assim, mas não erra passe. E com certeza foi uma boa contratação também que o São Paulo fez. Na cabine principal do estádio estavam Nilson César e Mauro Betting. Vamos reviver aqui um presente até para a torcida do São Paulo e para aqueles que viram de perto Daniel Alves, o artilheiro, a imagem da TV São Paulo, Cuguinho, é? Wilson Gonçalves. Então, com imagem e tudo, o gol na voz de Nilson César, o gol de Daniel Alves na estreia com a camisa do São Paulo. Vai lá, Nilson César. Chaponzinho ao fundo, do Lianzito ao fundo.
Verdade, eu
conheço também. Tua voz também tá aí ao fundo, hein, Ana?
Não.
Tinha muito São Paulino acompanhando ontem a estreia do Daniel Alves, mas foi muito legal. Brincadeiras à parte, foi muito legal. E sorte aí pro São Paulo, pro Daniel Alves e companhia nessa volta ao futebol brasileiro, né, Yara?
É isso aí, pra começar aqui a falar dos clubes, Giovanni Chacon, como é que tá o São Paulo depois dessa vitória?
Pois é, estreia com o pé direito, né, Yara? Boa tarde pra você, boa tarde, Espímpulo.
Boa tarde.
Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10, estreia com o pé direito do Dani Alves e também do Juanfran, que fez uma boa partida. O São Paulo ganhou do Ceará por 1-0, mais de 47 mil pessoas presentes no estádio do Morumbi, uma renda de mais de 3 milhões, o ingresso cresceu, é verdade, mas foi uma baita renda também, com um grande público nessa partida contra o Ceará. Quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro pro São Paulo, tá invicto depois da pausa pra Copa América. É uma baita mudança, né? Porque o São Paulo vivia um momento de muitos empates, agora já mudou drasticamente e vive um momento de... Como se fala na aviação? Céu de brigadeiro, né, Espímpulo? Que é, tá tudo limpo, tudo suave.
Não sei, não entendo disso.
É o céu de brigadeiro, ou seja, sem nuvens, tá tranquilo pro São Paulo, que segue crescendo na tabela de classificação. E o técnico Cuca, depois da partida, falou um pouquinho sobre essa estreia do Daniel Alves e as possibilidades, como ele é um jogador versátil e pode se encaixar dentro de campo.
É, mas nós não queremos ele jogando de costa. Então, se eu tenho um meio campo igual hoje com o Tietê, Lisiero e ele, eu posso ter ele numa meia pelo lado e o Lisiero numa meia pelo outro lado. Você não vai jogar de costa centralizado, você vai jogar de lado. Você vai ter um revezamento com o ponta de um lado, o Lisiero com o outro. Você vai ter uma infiltrada, como ele fez o gol, chegando de elemento surpresa. Lógico que requer tempo e treinamento. E isso é o tempo que vai fazer com que as coisas melhorem. Foi um início hoje, jogou bem, fez o gol. E vai jogar muito melhor na sequência, não tenho dúvida.
E na sequência ele ainda falou sobre a questão do Daniel Alves com a seleção brasileira, né? Foi convocado para esses amistosos de setembro contra a Colômbia e Peru, o Daniel Alves. O São Paulo voltando a ter um jogador na seleção brasileira convocado desde o Rodrigo Caio há mais de um ano. Isso não acontecia. Pois é, 17 meses, mais de um ano e meio. Então, o São Paulo tendo um convocado para a seleção brasileira. E ele falou que vai ligar ainda para o Tite para falar sobre a questão do Daniel Alves permanecer na seleção brasileira, mesmo não jogando fora do Brasil. Brasil, que é o grande centro, mas falou que vai... É, o grande centro, né? A Europa é o grande centro de observação, mas que o Daniel Alves vai se encaixar na seleção brasileira. O técnico Cuca falando com o Tite logo depois. O Juanfran, que também fez a sua estreia, mais de 90% de aproveitamento nos passes. Na verdade, 98%, porque foram 50 passes tentados e 49 acertados, Espímpolo. E muitos deles, o pessoal fala, questão do passe pro lado. Não, a maioria, pra frente mesmo. Sendo um jogador verticalizado, como o Cuca gosta de escalar a equipe. Então, o Juanfran, mesmo com muito tempo parado, sem jogar, fazendo uma estreia muito bacana e pode ainda fazer atuações melhores depois de ter a sua forma física aprimorada e também o entrosamento acertado. O Everton e Bruno Alves não jogam na próxima partida por conta de suspensão, terceiro cartão amarelo. E aí são a grande baixa aí do São Paulo, fora Pato, que ainda não deve voltar. O Pablo, que deve voltar somente contra o Vasco da Gama. Toró ainda é dúvida. Então o São Paulo sofrendo muito com essa questão de lesionados recentes, além de Hernanes, o próprio Rojas, que agora vai parar por mais um tempão. O São Paulo vai tentar encaixar esse time para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Tá tudo na mão do São Paulo, viu, Espímpolo? Se vencer o Atlético, essa partida atrasada lá na Arena da Baixada na quarta-feira, vai ficar 2 pontos do líder Santos. Pra você ter uma ideia, antes da parada para a Copa América, eram 11 pontos de vantagem que o Palmeiras líder tinha pro São Paulo. Agora, só 2 pontos diferenciam o São Paulo do líder, Espímpolo.
Valeu. Um abraço, chefe.
Abraço para você.
E Bruno Prado, essa vitória foi muito importante pro São Paulo, porque retoma a confiança no grupo, né, depois da vitória no Clássico. É sinônimo de uma reconstrução que está rolando no tricolor?
Sim, o São Paulo está em um período de reconstrução, vem de 4 vitórias seguidas, o que é legal. Não joga bem em todos os jogos, até porque está formando uma nova equipe. Ontem foram 2 estreias. Em relação ao jogo do Santos, foram 5 mudanças no time titular, quase meio. O time foi modificado por vários motivos, entre eles as 2 estreias. Mas é um elenco forte, chegou na pontuação próximo do líder do campeonato. Tem esse jogo quarta-feira com o Atlético Paranaense, que é um jogo difícil, não é um jogo que dá para contar com 3 pontos, até... É, se conseguir um pontinho lá, é um ótimo resultado, mas é um time com uma boa perspectiva futura. O Daniel Alves jogando como um meia, né? Ele fez um 4-1-4-1, né? O Tchê mais atrás, o Dani Alves na mesma linha que o Lisiero. O Lisiero mais para esquerda, o Daniel mais pela direita, e pelo jeito é ali que o Cuca vai utilizar o Daniel Alves, o que também não vejo nenhum problema em relação à seleção brasileira. Ele pode jogar numa posição no clube, em outra posição na seleção. O Daniel joga tranquilo, como o próprio Marquinhos. É muitas vezes volante no Paris Saint-Germain, zagueiro na seleção. Acho que não tem nenhum problema. Não tem como na seleção você colocar todos na mesma função que eles fazem nos seus clubes.
Tem que ter essa preocupação de ligar pro Tite, ou é um exagero já? Já que o cara vai jogar no clube de um jeito e na seleção ele briga por outra posição. Ele veio pro Brasil para brigar pela Copa.
É, mas acho que trocar ideia sempre é legal, mas o Cuca não vai pautar as ideias dele, o trabalho dele, pelo que a seleção pretende ou não. E um jogador como o Daniel, acho que ele pode jogar de um jeito num clube, do outro jeito na seleção. Mas trocar ideia é sempre legal. Acho que o Daniel, em relação à seleção, ele só vai perder espaço se ele tiver uma queda de desempenho, física principalmente, muito acentuada. Ou se algum outro jogador chegar e atropelar, algum jogador mais jovem chegar e atropelar na lateral. Que, por enquanto, não aparece no horizonte aí ninguém capaz de, a curto prazo, atropelar na lateral direita.
E teve outra estreia também muito boa, que foi de Rogério Ceni na frente do Cruzeiro, na vitória de 2-0 em cima do líder, o Santos. Tem um vídeo, vamos ver, do Rogério? Vamos acompanhar?
45 mil pessoas, uma festa incrível. É, pela primeira vez não me vaiaram aqui no Mineirão, então já eu fico feliz, né? Porque a gente sempre vem aqui é vaiado. Hoje o time sai aplaudido. E eu acho que foi uma atuação assim que... Os grandes protagonistas foram os jogadores, né? A gente vem, tenta achar um caminho, mostrar um caminho ou mudar alguma alternativa de jogo, mas a entrega, como você repetiu, a entrega deles foi fundamental. Eles não fizeram o possível. Eles foram os melhores caras que eles podiam ser no dia de hoje. Então, assim, a qualidade existe, né? A gente só precisa tentar com que eles coloquem sempre em prática isso. É uma situação que não é condizente com a do Cruzeiro, a posição que se encontra, mas é também jogo a jogo, né? Nós temos que sair dessa situação jogo a jogo. Mas eu sou muito grato a eles, e os caras são diferentes mesmo. Por prazer de trabalhar com um grupo como foi essa primeira semana de convívio.
Aí, Rogério Ceni, boa sorte para eles. Claro que expulsão no começo do jogo muda totalmente o quadro de uma partida, né, Bruno Prado? Mas tem o dedinho dele, não dá pra dizer que ele não mudou o jogo, né? Fez uma alteração logo de cara, trouxe o Fred de novo pro grupo, né? Isso é importante, né?
Ele foi muito bem na mudança que ele fez do Fred entrando no primeiro tempo, né? Pra iniciar, ele já iniciou com um time mais jovem e mais rápido do que vinha jogando. Aí a expulsão determinou que seria o jogo, né? A expulsão fez com que o Santos entregasse a bola pro Cruzeiro e ficasse esperando. Então, e não seria isso no 11 contra 11. Já até porque o Santos não joga assim. A expulsão determinou tudo e o Rogério soube usar essa vantagem numérica, colocando um centroavante em cima de um zagueiro improvisado do Santos, e deu muito certo.
Agora bora falar do outro lado, o Santos que perdeu, mas segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem traz as informações é o Daniel Leão. Lá, Daniel.
Oi, boa tarde, Yara. Boa tarde, Spimpolo, Bruno Prado. É, realmente, o Santos aí com esta derrota, vê a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, perdeu o clássico para o São Paulo e agora para o Cruzeiro, e com isto vê os rivais encostando sobre ele na tabela. O Santos, que vai seguindo aí o trabalho, e o técnico Jorge Sampaoli falou ontem sobre as dificuldades.
Meu nome é Jorge.
É o Jorge Sampaoli. Ele acabou falando aí sobre esta questão. Ele disse que vão haver jogos como estes ao longo da temporada e que foi normal a derrota.
Del año vamos a tener este tipo de cosas en un torneo tan difícil por circunstancias del juego. Hoy se dio una circunstancia totalmente inesperada. Venimos acá con mucha ilusión. Lamentablemente nos encontramos con la modificación del plan de...
¿Está nuevamente una secuencia de victorias?
No, en el desarrollo del año vamos a tener este tipo de cosas en un torneo tan difícil, por circunstancias del juego. Hoy se dio una circunstancia totalmente inesperada. Venimos acá con mucha ilusión. Lamentablemente nos encontramos con la modificación del plan del partido, del juego, inmediatamente, apenas empieza. Y bueno, y eso generó de que el gol en el final del primer tiempo potenciara más nuestra obligación, y lamentablemente cuando jugamos con un equipo con mucha experiencia, con jugadores muy aptos, que por ahí no hicieron sentir el hombre de más.
Está aí, portanto, a palavra do técnico Jorge Sampaoli, dizendo aí que o Santos também enfrentou um adversário que estava emocionalmente, com emocional mais consistente ontem com a mudança de treinador. Inclusive, ele elogiou o seu oponente, Rogério Ceni, meu caro Márcio Espínculo.
Muito obrigado, Gian.
Abração.
Pela participação. Eu vou ouvir rapidinho, Bruno Prado. Tem gente aqui, vocês não falaram nada do pênalti contra o São Paulo. Tem gente brava que me fugiu o nome agora que eu subi as mensagens aqui, Yara.
Verdade.
E isso é verdade também. Eu daria o pênalti, eu vi depois, foi do outro lado, né, do gol que eu estava, foi totalmente longe. Mas eu vi depois a imagem e eu acho que foi pênalti. Assim como a expulsão do Gustavo Henrique, eu também expulsaria, porque o Pedro ia dentro do gol. Então, eu também expulsaria. Fala, Bruno,
foi pênalti.
Desses dois lances rapidamente. Aproveita, já passamos de São Paulo.
Sim, vamos lá, rapidinho. Sim, foi pênalti, bem claro. No lance do Gustavo Henrique, dá para entender perfeitamente o que o Daronco interpretou, mas aí você tem que ter uma discussão até interna de onde usar o VAR e por quê. Porque o Daronco não deu a falta. Não é que ele tinha dado a falta e depois foi ver o lance de expulsão. Ele não deu a falta. Então ali o VAR ele teve que ser usado para dar ou não a falta, coisa que não é do VAR, e pela expulsão. Foi chamado porque era um lance de expulsão, caso ele desse a falta, mas aí ele teve que reinterpretar duas coisas e uma delas não estava no protocolo. Então acho que eles têm que discutir isso para ser mais claro se era para usar ou não. E sobre o Santos, as duas derrotas não são anormais. O Santos é um time que vai ter dificuldade para se manter porque ele tem um elenco menor. Na próxima data FIFA ele já tem 4 fora: o Jorge, o Soteldo, o Derlis e o Aguilar. O Uruguai acho que ainda não convocou, talvez convoque o Sanches também. Então essa é uma dificuldade do Santos de elenco. E o próximo jogo, pensando em se manter nessa briga, é Fortaleza em casa. Aí é um jogo para ganhar. Cruzeiro e São Paulo fora, não dá para você cravar. Vou fazer 3 pontos. Fortaleza em casa tem que ganhar.
Meio de 26, Yara.
É isso aí, agora vamos falar do Palmeiras, que jogou no fim de semana também, no empate em 1 com o Grêmio. Amanhã também joga, mas pela Libertadores. Quem traz as informações é o Gabriel Dias. Olá,
é
Gabriel.
É isso, Yara, Espípulo, Bruno, amigos aqui do Camisa 10. Você já disse bem, Palmeiras empatou com o Grêmio no final de semana, lá na Arena em Porto Alegre, que será também o palco do jogo de amanhã pela Libertadores da América. É claro que está repercutindo bastante ainda as reclamações do técnico Felipão. Ele ficou um pouco irritado na coletiva de imprensa quando perguntado se o VAR havia interferido ali no jogo, porque o gol do Grêmio teria sido ali uma lateral para o Palmeiras um pouco antes que o gol do Grêmio acontecesse, e aí o Filipão um pouco irritado, mas o Grêmio conseguiu um empate depois daquela lateral, 1-1, placar final do jogo. O técnico Filipão promoveu, é claro, algumas mudanças, não foi 100% o time titular, mas amanhã contra o Grêmio pela Libertadores da América, ele já deve contar com força máxima. O jogo será 9:30 da noite, é a partida de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Dudu tem se tornado aí novamente destaque do Palmeiras, é o jogador do elenco com mais participações diretas em gols neste ano, são mais de 12 assistências nesses números já contabilizados do Dudu na participação dele com a camisa do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras tem feito críticas ao time depois desse empate, e o técnico Filipão diz que não vai mexer em nada na equipe pro jogo de amanhã, em nada tecnicamente no caso, e nós vamos ouvir o que diz Filipão após o jogo contra o Grêmio no final de semana aqui no Camisa 10.
Nada diferente, tá bem o time, pode não ter conseguido o resultado, sempre tem acontecido um lance fortuito que não vinha acontecendo, lances como o de hoje, do zagueiro batendo na bola daquela forma, qualidade, então são lances que vêm acontecendo e nós vamos assimilando esses golpes e jogando da mesma forma que nós estamos jogando nos últimos 3, 4, 5 jogos. Estou contente, não contente com o resultado, mas contente com a equipe.
E também fizeram um vídeo nos vestiários, o Filipão falando ali com alguns atletas, ele sabe que errou, né? Não xingou ninguém e tal, mas claro que com tudo aqui no Brasil pode rolar uma puniçãozinha pro Filipão, mas enfim, é um vídeo que não é tão grave assim, né? O Filipão não vai poder contar com o Mike, uma lesão depois do jogo, foi confirmada nos exames que o Palmeiras realizou no domingo. O Jean já foi acionado, está viajando a Porto Alegre pro jogo de amanhã, portanto, 9:30 da noite. Aliás, o Palmeiras já confirmou parciais pro jogo da terça-feira que vem, aliás, da quarta-feira que vem, dia 27, no Pacaembu. Mais de 21 mil ingressos vendidos, então o torcedor do Palmeiras tem que correr aí, porque restam poucas cadeiras pro jogo de volta já da Libertadores da América.
E esse é por causa da Sandy Júnior, né?
É, por causa da Sandy Júnior, tem um show no Allianz, por isso o estádio do Palmeiras, que normalmente ocupa as partidas do Verdão, não vai ser utilizado. Palmeiras joga no Pacaembu.
Teve o show dos amigos aí, show sertanejo, agora Sandy Júnior.
É isso.
Amigos, show bom. Valeu, Gabriel. Valeu. Mesmo.
Showzaço, viu?
Foi?
Não, mas queria. É bom, né? Eu gosto
tava
muito.
Tava trabalhando, mas é excelente. Excelente. E eu gosto mais do Chitãozinho Chororó, das duplas ali.
Do time de amigos lá?
Sim.
Você gosta mais?
É.
Quer cantar alguma coisinha aí? Fio do cabelo, evidências e tal?
Não, já tá na hora aqui, já tá acabando o programa, ainda tem que falar do Corinthians, então não tem tempo pra essas firulas aí. Vambora.
Olha o Bruno Prado, ó. Entrou. Tocando o programa aqui, ó.
Felipe mesmo, ó. Vamos falar do Corinthians, então. Fala, André Ranieri.
Fala, boa tarde. Márcio Espínpola, Bruno Prado, ele é violento, né? Um rapaz violento. E Yara Oliveira, Bruno. Olá. Prado, amigos aqui do Camisa 10, nosso faixa preta de jiu-jitsu aqui. Bruno Prado não dá mole pra ninguém, né? Pra finalizar o Camisa 10, destaques do Corinthians, que venceu neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, derrotou o Botafogo por 2-0, jogando na Arena em Itaquera, e uma boa atuação, talvez uma das melhores atuações do Corinthians na temporada.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.